agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje é com o Luiz Pimentel, escritor, jornalista e puta cara legal aí, ó. Este episódio tem apoio de Beer or Coffee, cerveja ou café. O que é isso? O que é Beer or Coffee, Alexandre? Vocês vão me perguntar porque tu escuta esse podcast faz tempo. Eu já expliquei em todos os outros episódios o que é o Beer or Coffee. Se você quer trabalhar num lugar que é fora da sua casa, um popular coworking, que é um espaço colaborativo de trabalho, o Beer or Coffee é uma solução que é basicamente assim, ó, um plano de assinatura e tu escolhe qualquer coworking lá. São mais de 400 parceiros, escolhe qualquer um deles, chega lá, pá, marcou no aplicativo, reservinha, nem me viu, pá, chegou lá. Ou seja, é muito mais barato do que colocar uma sala, colocar um sofá, colocar uma mesa, colocar umas cadeiras, pagar luz, pagar internet, pagar café. É muito mais barato tu assinar esses planos aí de coworking. Tu vai quando quiser e só vitória. Beer or Coffee, Beer or Coffee, Beer or Coffee. Antes de escutar esse episódio, que tá bom demais. Esse episódio é... Cara, eu adorei demais conversar com o Pimentel. Foi... Você precisa escutar o episódio que eu fiz com o Cotô alguns dias atrás, a gente falando sobre Jesus, e esse falando sobre Jesus com o Pimentel. Foi muito bom. Bom demais. Mas antes de escutar, entra no site meiahorasozinho.com. O site é meiahorasozinho.com. Entra lá para assinar no Spotify, no Deezer, iTunes, Castbox, todas as plataformas, assinar o mailing, apoiar o podcast, tá aí junto comigo, tem que entrar no site. Quem é brother, entra no site. Se tu é nerd, entra no site. Se não, segue essa tua vida vazia aí. Mas vamos lá, Meia Hora Sozinho, Luiz Pimentel. Cara, te apresenta para as pessoas antes de qualquer coisa, fala teu nome completo e explica quem tu é em um tweet.
Tá, o nome completíssimo é Luiz César Pinto Ferraz Pimentel.
Eu sou... É meio grande.
Nome de velho, Luiz com Z. E num tweet eu sou jornalista e tento ser escritor nas horas produtivas.
Pois é, eu tava vendo aqui, escreveu o negócio do Rony Von, aí do Rick Bonadio... E de Jesus, cara, qual dos três foi que tu... qual dos três foi teu predileto e por quê?
O de Jesus, porque é o último. Eu escrevi a história de Jesus num viés diferente do tradicional. Não é que eu escrevi numa versão cristã a história de Jesus. E os outros dois são... Em comum, os três têm que, além de biografia, são grandes reportagens. É onde eu exerço ainda o que eu aprendi a fazer há 30 anos. Que não existe mais, que é o jornalismo, fazer reportagem, fazer apuração. E é verdade, assim, porque não existe mais essa coisa de apuração, de você...
Slow journalism, porque eu tava, minha irmã é jornalista e eu tava falando com ela sobre isso, que ela curte muito essa vertente de que, na real, o slow journalism é o jornalismo, né?
É, o que se chama de slow journalism, mas não, o que se faz hoje é você atender uma geração de gratificação imediata, então você tem que publicar as coisas muito rapidamente, tem que falar... Se apresentar num tweet, fazer as coisas muito rapidamente e oferecer rapidamente para as pessoas, elas consomem porque já vem um batalhão de coisas na sequência. Então, eu faço uma coisa super anacrônica, que é escrever livro, exercer esse trabalho no meio correto. Não é correto, mas apropriado para ele, onde eu consigo ficar um tempo em gestação, apurando, pesquisando, entrevistando, até chegar a um resultado de maior fôlego.
Uhum. Cara, mas conta,
por exemplo, assim, para escrever uma reportagem, livro barra reportagem, Jesus, quanto tempo tu demora, como é que funciona a pesquisa, ou cada livro, obviamente, eu imagino que o Rick Bonadio deve ser um pouco diferente de Jesus, mas, assim, o timing, como é que funciona?
Os processos são diferentes. Para escrever de Jesus, existe um interesse meu. Para todos os livros, tem que existir um interesse meu desde sempre. Para de Jesus, existe um interesse meu na figura de Jesus desde sempre. Mas só que há uns 5 anos eu comecei a ter uma percepção maior de quão enviesada é a história do cara mais importante da humanidade. A gente baseia os anos por Jesus, a gente baseia as datas, a gente baseia a vida por em torno de Jesus. E a história, eu comecei a me aprofundar e ela é muito deturpada, não deturpada no mau sentido, mas no sentido de atender a alguns interesses específicos. Aí começou a minha pesquisa, meu interesse não era para ser um livro, era coisa pessoal. O livro sai meio que como um efeito secundário desse meu interesse pessoal. Eu achei que eu tinha uma história rica o suficiente para poder contar para as pessoas e interessar as pessoas. Foi daí que nasceu o livro, mas ele levou uns 5 anos de pesquisa, ida para Israel.
Ah, tu foi para lá?
Fui.
E aí, qual é que é? Legal lá?
É muito legal. Acho que Jerusalém é o lugar mais incrível do mundo, porque...
Então, tu conhece o Rio Grande do Sul?
Conheço bem.
É o segundo?
É o segundo, tá. Porto Alegre e Jerusalém estão ali, eu acho. Né?
Grande celeiro de pessoas influentes nesse planeta.
É. De gente importante para a humanidade, né? Copérnico, Jesus, Renato Gaúcho. Jerusalém é inacreditável, porque você imagina, num espaço que é, sei lá, de uma, o que a gente chama de uma quadra aqui no Brasil, você tem a área mais importante para o judaísmo no mundo, que é o Muro das Lamentações, que é o único resquício do Templo de Salomão que sobrou. Atrás dele você tem a mesquita do Domo da Rocha, que para os povo islâmico só perde para Meca em importância, porque foi de lá supostamente que Maomé ascendeu para o céu. E assim, a alguns metros de distância você tem o Santo Sepulcro, que é onde Jesus teria sido colocado.
E deve ser uma movimentação bizarra lá, é tipo uma Disney religiosa. Assim.
É louco, a parada é realmente muito louca e é muito forte de energia, porque você pode acreditar ou não acreditar, você pode ter sensibilidade aguçada ou você pode ser influenciado por todas essas questões energéticas. Mas a energia é muito forte. Tanto que eu abro o livro falando da Síndrome de Jerusalém. Que é uma...
Caralho,
que,
um 100 por
eu
ano,
acho
cara.
Que é mais de centena de pessoas por ano vai para Jerusalém e tem um surto psicótico. Assim, começa a... E tem hospital que trata lá em Jerusalém porque os caras eles começam a achar que... Ou eles são enviados de Deus. Tem mulher que acha que ela é a ressurreição de Maria. Então tem uma parada muito...
100 por ano, cara.
É, pelo menos.
Mas lá, quando tu estava por lá, tu não chegou a ver um caso desse, assim, né?
Não, um caso tão louco assim, mas aconteceu coisa louca comigo lá. Eu estava no Muro das Lamentações, de repente eu cheguei perto de uma mesa de rabinos... E eles me colocaram na roda ali, tipo, show do Slayer, você entra sem querer na roda ali, e eles já me grudaram, abraçaram, me deram uma torá, botaram o kipá é obrigatório usar, mas botaram um chapéu em mim, depois eu saí de lá, eles já me levaram para um rabino, assim, tipo, me batizaram, assim, do nada, sem eu falar uma palavra em hebraico, e eles uma palavra em qualquer outra língua que não hebraica.
Já é dos nossos.
Já fui convertido. E essas coisas, eu acho que é o terreno mais propício para acontecer, porque realmente é muito louco lá. Assim, é a coisa indescritível em palavras você vivenciar aquilo. Acho que eu vi alguns lugares loucos na Terra. Assim. Jerusalém talvez seja um dos mais, tipo Machu Picchu. Tem gente que vai para Machu Picchu e pira também, porque é uma energia bem diferente. Assim. É difícil de explicar. Camboja, você vai para o Camboja, é uma energia muito diferente. Então,
já foi correspondente internacional também, né?
Eu fui na Ásia durante um ano. E aí eu passei todas essas tretas aí
Camboja.
De...
Camboja? Cara, Camboja não é um dos países mais violentos do mundo? Ou
então, eu acho que foi a maior violência que aconteceu na Terra, assim... a gente tem o Holocausto, a gente tem o genocídio de tibetanos, que não é muito falado porque as pessoas têm medo da China, mas no Camboja foi muito louco, porque nos anos 70 o Khmer Vermelho tomou o poder e evacuou as cidades e transformou a população inteira em escravos. Então era uma ditadura do campo, que eles levaram todo mundo para o campo para plantar, transformou a população inteira em escravo, fechou o país. Caramba. Só quando os vietnamitas, sei lá, acho que depois de 4 anos, os cambojanos começaram a bombardear os vietnamitas, tinham acabado de ganhar a guerra dos Estados Unidos, eles foram lá, tomaram o poder e acabaram com o Khmer Vermelho. Mas durante 4 anos foi a coisa mais violenta do mundo.
Eu não sei se eu tenho essa informação na minha cabeça, que eu acho que se tu der um Google, assim, nos lugares mais treta, assim, deve ser lá. Mas aí tu foi pra lá e é... Como é que é? É um lugar normal? É um lugar muito pobre? É um lugar violento?
É muito pobre. Até hoje, passear por Phnom Penh, a capital do Camboja, é meio que... tem uma energia de cemitério, uma coisa meio parada, assim. Eu acho que até hoje eles não recuperaram completamente disso, porque... Quando eu fui, era muito recente, assim. Eu fui em 99, então fazia 20 anos que tinha acontecido. A gente pensa em perspectiva, porra. Sim. Já faz 20 anos que eu fui para lá. Então, é a mesma perspectiva que eles tinham na época que eu estava lá. É uma coisa muito recente. E as coisas ainda estavam muito, muito aparentes. Eles transformaram uma escola num museu de... Eles transformaram a escola num centro de tortura. E o centro de tortura foi transformado num museu. Quando eu fui, tinha sangue no chão ainda.
Caralho! Depois abriram um Mac ali. Centro de tortura... E no centro de tortura...
E os passeios que você faz lá é ir no centro de tortura, que é o S21, você vai no Killing Fields, que é os campos de matança. Eles tinham um lugar assim de... esses passeios que você faz.
Cara, não tem um parque aquático, uma coisa um pouco mais de boa, assim.
Não tem. E os... É tão bizarro que as atrações do Killing Fields é uma árvore onde eles matavam um bebê. batendo a cabeça do bebê.
Como é que é o souvenir que tu compra as camisetas, os bebês, o chaveiro, tira a cabeça, que horror.
É louco assim. E tava desgastada a árvore aqui que matavam os bebês, não sei o quê. E era isso, assim, era louco assim.
Que emprego de ser o cara que mata os, tipo, carteira assinada, que fala, matador de bebê na árvore. Essas histórias são as histórias que a gente fica sabendo. Porque imagina o curso da história da humanidade, que dizem que já teve alguns loops, né, que já quase morreu todo mundo e voltou algumas vezes. Imagina as histórias de matar bebê na árvore que a gente não fica sabendo.
E são tempos, assim, o século XXI foi muito violento, conhecido por muita violência no começo dele, duas grandes guerras que acabaram com grande parte da população mundial, e a gente entendia que para o final do século a gente estava caminhando para uma civilidade... Que realmente existe em alguns pontos, mas em alguns não, porque principalmente quando eu fui estudar a história de Jesus, era bárbaro, brutal, assim, o que faziam na época. Assim, a vida valia muito pouco na época. Daí você percebe que, porra.
Era uma parada de não pode me olhar atravessado, assim. Era um lance de. Tipo, matei um brother, era, sei lá, me irritei com alguém.
Briguei no trânsito e matei.
Matei o cara. Chegava aqui. É muito difícil de ter essa análise um pouco mais fria, de ver que, assim, a gente melhorou muito. A galera não fica mais jogando tanto bebê em árvore hoje em dia. Mas aí, quando tu decidiu fazer um livro, vou fazer o livro para a reportagem de Jesus. Deu medinho da galera encher muito saco. Como é que foi?
Nenhum.
Nenhum, porque, tipo, foda-se, vamos lá, é nóis.
Porque eu não estava... A história de Jesus, ou ela é contada... Eu só escrevi o livro de Jesus porque existem duas versões da história de Jesus. Uma é pela ciência, que simplesmente é o Jesus histórico. Então, me prove o que ele fez, me prove o que aconteceu, prove que ele realmente existiu. E não acredita em milagre, não acredita em metafísica.
Mas científica rola, tipo, acredito, teve esse cara aí. Tá. Esse cara é um consenso.
Esse cara é quase um consenso. Mesmo no Jesus histórico existiu, até porque tem muitos poucos registros era uma época que não se pensava em registros históricos. Só se pensava em registros históricos dos grandes líderes, comandantes, que eles tinham os imperadores, o César, como semideuses ou deuses realmente. Então, essa história que era registrada, mas a história periférica, Jesus, na época, ele não tinha importância.
Para te ter um CPF, tem que ser rei, basicamente.
É, né? Exatamente. Jesus não tinha importância durante a existência dele. Quer dizer, ele era um judeu marginalizado, porque ele ia contra os preceitos do judaísmo. E ele pregava um novo entendimento da vida baseado em paz e amor. Essa é uma vertente, a vertente histórica. E a vertente de teológica, que é do Jesus dos milagres, Jesus filho de Deus, o Jesus que transformava água em vinho. Entre esses dois caminhos, eu não vi a história ser contada. Mas tá bom, o que existe de palpável no Jesus histórico? O que a gente pode considerar palpável? E no Jesus da teologia, o que a gente pode considerar de palpável? Então eu fui lá, eu estudei os quatro evangelhos, que são as quatro versões da história de Jesus, que acabam sendo relativamente parecidas, que é de João, Lucas, Mateus e Marcos. Estudei como o cristianismo foi formado, porque a Bíblia, na verdade, é uma edição da igreja. Ela pegou todos os livros na época, isso daí, o cristianismo, ele foi proibido durante quase 400 anos. Você era morto se declarasse cristão 3 vezes para os romanos. Então, até 312, quando ele passou a ser aceito, mas até ele virar a religião oficial de Roma, foi no final dos anos 300, 398, se não me engano. E aí a igreja construiu a história de Jesus, baseado no quê? Nos documentos que ela tinha. Ah, esse evangelho aqui é legal, o evangelho aqui que diz que nem é de Marcos, o evangelho aqui de Marcos é legal, então vamos usá-lo. Ah, o evangelho de Maria Madalena aqui, puta, não é a história que a gente quer contar.
Tá ah, fora. Então é um almanacão da Mônica.
É, um almanacão da Mônica. A Bíblia, sem desmerecê-la, mas é uma versão editada da igreja católica.
E aí tem muito livro que ficou fora?
Tem muito livro que ficou fora, que são os chamados evangelhos apócrifos, os evangelhos secretos. Que aí eu também entrei nesses evangelhos para contar o que eles contavam. Então tem muita história forte ali de Jesus ser um seguidor de João Batista, e depois, quando João Batista foi preso e morto, ele assumiu a frente. Então, eu tinha que mergulhar em todos os arquivos para sair com a história mais próxima da que pode ter acontecido. Uhum. Porque senão a gente começa a acreditar em umas coisas que se começa a contar a história acreditando na Bíblia e justificando a história da Bíblia pela própria Bíblia. Você fala assim, ah, como é que você sabe? Está na Bíblia. Mas você está contando a história da Bíblia. Ok. A gente fica nesse looping, daí você entra em parafuso. E aí, se a gente for acompanhar a história da Bíblia, a humanidade tem 5.000 e poucos anos. Começou com Adão e Eva, que eu não estou desmerecendo o judaísmo, mas é o que se acredita ainda no judaísmo, que eles estão no ano 5.000 e pouco, por quê? Foi quando começou, com Adão e Eva. Depois vieram os patriarcas, os profetas, Moisés, tudo aquilo. Daí, esse é o Velho Testamento, que ainda é parte do Torá judaico. E nessa história...
Os judeus meio que são só pelo Velho Testamento, né?
Pelo Velho Testamento. Eles acreditam no Velho Testamento. Uhum. Essa é a Bíblia deles.
Que é um approach... Ah, não, não rolou... Se pá, rolou Jesus, mas é um brother lá, legal, mas não é um... Não. Não é um, sei lá, um cara...
Eles podem até encarar Jesus como um profeta, como tiveram tantos, mas não como Messias, uhum. O filho de Deus, o cara que veio enviado para a Terra para salvar a humanidade.
Segundo o judaísmo, esse Messias, ele ainda está por vir ou ele não virá? Ou não existe?
Ainda está por vir. Acredita-se que ainda está por vir. Mas o Velho Testamento, mais uma vez, sem desmerecer o judaísmo, que eu respeito e gosto muito, mas ele tem um Deus muito punitivo, vingativo, muito pró-judeus, é o Deus que manda pragas para o Egito, porque eles Eles escravizaram judeus, é o Deus que abre o Mar Vermelho para os judeus passarem e depois fecha em cima dos egípcios. É um Deus muito violento.
Aquela história das ursas, tem uma história de um careca que está subindo um morro e aí ele chama umas crianças, estão meio que xingando ele, e aí ele vem duas ursas e mata as crianças. Não sei se você está ligado nisso. É tipo o Velho Testamento. Eu nunca, cara, nunca, assim, eu troquei uma ideia com um pastor, com um padre, e ele era um cara, acho que eu não sei qual a diferença entre pastor e padre, mas ele era um cara de igreja, assim. E ele também meio que, cara, isso aí tem umas coisas que eu não entendo. Ele era um cara religioso e tal, ele achava que ainda não compreendia a parada. Mas tem umas coisas muito bizarras em Velho Testamento, né?
Acho que nos dois tem muita coisa.
No Novo também tem uns...
É, mas é que no Novo Testamento, Deus, ele é muito mais o Deus da compaixão, da paz e amor, da não violência, do Deus do siga... O que eu falo, você será recompensado. E o Deus do Velho Testamento, ele é um Deus assim, tipo torcida organizada.
Sim,
assim.
É muito bom. E aí, mas qual a justificativa? Acho que daí, como o judaísmo não deve acreditar tanto no Novo Testamento, tanto não deve acreditar no Novo Testamento, qual a justificativa, tu sabe, se o cristianismo tem alguma coisa de tipo, por que deu essa virada de chave? Ah, não. O Deus começou a ficar um pouquinho mais de boa por XX, ou não tem.
Então, o grande ponto de Jesus é que você é cristão não por acreditar somente nas coisas que ele fez, nos milagres ou no que ele falou. É você acreditar na ressurreição dele, que ele morreu e ressuscitou. Esse é o ponto em que ele se transforma, porque Cristo não é o sobrenome dele, Cristo é o Messias, é o enviado. E aí esse é o ponto que te transforma em cristão. A partir do momento que você acredita na ressurreição dele, que ele morreu, foi ou passou de plano, sei lá qual é a filosofia que se acredita, isso te torna cristão. E a pergunta, eu acabei me enrolando aqui na resposta, qual que era mesmo?
Ou seja, eu tô viajando, tô muito imaginando o cara voltando. Toda vez que falo dessa parada, a gente tá falando do Velho pro Novo Testamento, dessa transição.
É, então, e aí tem esse corte grande entre o Velho e o Novo Testamento, que a igreja ela absorve muito dos 10 mandamentos, absorve essa divisão entre evolucionismo e criacionismo. Então, a igreja se fixa muito nisso daí, mas ela, obviamente, vai muito para o Novo Testamento, que é a partir da história de Jesus. Jesus, ele vira o Cristo, então ele é o salvador da humanidade, é o Filho de Deus, ele é o verdadeiro Deus. Então, a partir dele, vive-se um novo... Cria-se uma nova religião, que os judeus ainda continuam na mensagem de Moisés, de Davi, das histórias de Isaac, então Adão e Eva. Então, existe essa divisão grande entre os dois. E o que acontece? O judaísmo ele já era uma religião bastante... não dá para dizer atrasada, mas era uma religião com princípios que vinham de 1000 anos antes de Jesus... E eram os mesmos princípios até a época de Jesus. Então, ela tinha uma coisa muito... Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. Então, os princípios eram de Davi, que o novo Messias viria da linhagem de Davi. E Jesus chegou meio que como um rebelde, quebrando toda essa filosofia de milenar, trazendo uma coisa diferente. Você imagina 2000 anos atrás. Ele falava, eu posso... fazer milagre aos sábados. Sendo que até hoje, aqui em São Paulo, tem muito judeu ortodoxo que não toma elevador aos sábados, não faz absolutamente atividade nenhuma. Então, há 2000 anos, quando ele vivia numa região plenamente judaica, ele era um judeu, e começa a questionar o judaísmo, ele se tornou incômodo tanto para os romanos, que dominavam o mundo, quanto para os judeus. Então, por isso que faz-se essa cisão entre o Velho e o Novo Testamento. São duas histórias.
Tu ficou incubando essa história, fez pesquisa, viajou, foi lá no lugar, deu essas voltas. Qual a tua visão antes de escrever esse livro e qual a tua visão depois de escrever esse livro? Tu acha que tu te tornou um cara mais crente nesse lance? Tu te tornou menos crente? Até que ponto tu acredita? Até que ponto tu não acredita? Qual a tua opinião sobre isso?
me trouxe convicções mais fortes em relação a tudo que aconteceu. Até porque tem milagres ou fatos paranormais que não são explicados pela ciência durante todos esses anos, relativos ao cristianismo. Tem umas paradas muito loucas, que as aparições marianas, que Maria apareceu para dezenas ou centenas de milhares de pessoas em Portugal, então, para jornalistas, para um monte de gente. Tem registros no a Virgem de Guadalupe, que apareceu para um índio e ela deu um manto para ele. Na verdade, não deu um manto, ela imprimiu a própria imagem no manto dele, isso há 500 anos, e é um manto feito de fibra de agave, que aquilo se desfaz em 15 anos no máximo. O manto continua até hoje, da mesma forma que estava, e a imagem, eles não conseguiram desvendar como foi feita aquela imagem. Eles mandaram pesquisador da NASA, mandaram o prêmio Nobel de química, não conseguiu descobrir quais são os elementos que estão na imagem. Então tem umas paradas muito loucas aí no meio. Se você me perguntar se eu acredito que Jesus transformou água em vinho, eu vou falar que eu não acredito, porque eu não acho isso importante para a história. Eu acho que tem coisas muito mais importantes na trajetória de Jesus, e eu acredito nele, independente da maneira como foi contada. Porque cada um dos evangelhos, ele foi feito na igreja com um objetivo muito, muito claro. Você tem o evangelho em que Jesus ele descende de Davi, que daí essa história bizarra de colocarem Jesus para ter nascido em Belém. Ele só nasceu em Belém porque era a cidade de Davi, que seria a cidade do pai dele, para ele estar na linhagem de Davi, para convencer os judeus de que ele era o Messias. Então, a gente diz que ele nasceu em Belém só por isso. Ele não nasceu em Belém, nasceu em Nazaré. A gente tem um evangelho que é voltado para os romanos, que é o evangelho do Jesus, do homem de ação, corajoso, da batalha, o Jesus da espada. A gente tem um evangelho que é o Jesus místico, que é o evangelho de João, que é para toda as pessoas mais religiosas, para ele ser benquisto por todos os religiosos. Tem o evangelho em que ele é o Jesus das palavras, mais refinado, que era para os gregos e para os não-judeus, para mostrar um Jesus refinado, um cara que veio trazer a palavra de paz e amor. Eu voltei com a imagem de que ele realmente é a pessoa mais importante da história, de que grande parte da história dele é verdadeira, o que está ali. Porque ser crucificado era a coisa mais humilhante do mundo. Não é que nem a gente vê aqui, põe um pano. Não, o cara era colocado pelado numa trave e chegava a hora que ele defecava as pessoas e era exposto da maneira mais humilhante possível. Então, por que eles iam inventar que se o cara era filho de Deus, ele foi morto da maneira mais humilhante possível? Santo Sudário. É uma coisa não explicada até hoje.
Que é o Santo Sudário mesmo?
O Santo Sudário seria o pano que...
Que largaram ele dentro da rocha?
É, eles, antes de colocar na rocha, eles lavam o corpo e colocavam mirra e algumas soluções para limpar o corpo e para preservar até decompor. E aí, isso daí na sexta-feira... que eles tinham que matar rápido porque não podiam fazer trabalho no sábado. Então eles mataram rapidamente na sexta-feira. No sábado eles colocaram ele dentro do Santo Sepulcro, que era uma cova virgem que se falava, com uma pedra na frente e supostamente dois guardas romanos, porque ele tinha dito que ia ressuscitar. Daí no domingo, Maria Madalena vai até o Santo Sepulcro. Ela encontra a pedra que pesava uma tonelada de lado, ela entrou no sepulcro e só estava o pano, e ela viu Jesus. E aí, se a gente pensar em termos de narrativa, colocaram Maria Madalena para descobrir o Santo Sepulcro vazio, só com um pano, dando a entender, obviamente, que ele teria ressuscitado. Uhum. Mulher, naquela época, era assim, era o ser humano, assim, desprovido de qualquer credibilidade. Por que colocariam na narrativa uma mulher para encontrá-lo? Então, eu acho que é nessas falhas que a gente coloca, supostamente narrativas, que deposita grande verdade, que eu passei a acreditar mais em grande parte das coisas que são narradas.
E quando, agora assim, mudando drasticamente de assunto, o que, que uma pessoa aprende sendo um ano morando na Ásia, sendo correspondente, né?
Eu fui numa época muito diferente para a Ásia. Era uma época que a Ásia estava principalmente os países que eu fui, estavam recém abrindo para turista. Só que não tinha turista. Eu fui para a China, Camboja, Tailândia é bastante turística, mas fui para o Tibete, fui para Bangladesh, que eu acho que o primeiro turista estrangeiro acho que fui eu lá em Bangladesh, porque era uma coisa absurda.
Cara, e na China, assim, nessa época devia ser muito louco, cara. Assim, os caras realmente não esperando entrada de gente de fora.
Então, eles não tinham noção do mundo exterior. Primeiro porque a internet estava recém começando, que era uma possível conexão com o mundo exterior. E isso daí não era implementado democraticamente na China. Então você era um ser muito estranho para os caras. Eu lembro que minha tatuagem na perna era uma atração turística, assim, era tipo um zoológico. Uma tatuagem na perna, assim. Eu tomava metrô, se eu tomasse metrô de bermuda, o metrô parava, vinha todo mundo olhar, assim, o que, que era aquilo. Era mais uma... Eu já sabia meio o que eu estava esperando. Eu tinha a cabeça mais aberta do que os asiáticos de muito lugar por onde eu passei. Mas você vivenciar as histórias que você conhecia por livro, de Guerra do Vietnã, de Khmer Vermelho no Camboja, de Tibete, de coisa da China. Quando eu cheguei lá, eu estava na China quando fez 10 anos do massacre da Praça da Paz Celestial. Justamente eles resolveram trocar todo o piso da Praça da Paz Celestial quando foi dar 10 anos para evitar que tivesse qualquer manifestação ali. Então era um país muito fechado mesmo em relação. Ninguém falava inglês. Era um outro mundo.
E tu tinha uma noção de, sei lá, chinesa? Assim, tipo,
eu tinha livro na mão com aquele Chinese Phrase Book, que era o que eu mostrava para as pessoas e me virava.
Cara, devia ser bem... Acho que depois de um tempo que passa o pavor de, tipo, eu tô perdido, deve dar uma calma, deve dar uma paz, porque
mas
não
eu cheguei,
o que fazer.
Eu cheguei com essa perspectiva, justamente de ir para um lugar onde eu teria que ter, sei lá, eu teria que ser muito safo para vivenciar as coisas mesmo, assim. Por isso que eu meio que escolhi a Ásia, assim, um lugar totalmente diferente. Eu fui para passar um ano justamente em um lugar onde não era... Ah, vou passar um ano nos Estados Unidos. É que nem você passar um ano, sei lá, na Barra da Tijuca, assim, né? É uma coisa muito...
Próximo,
fácil.
Assim.
É fácil, próximo.
E tu estava, antes da gente começar a gravar, tu estava falando que tu, e eu pedi para te esperar, sobre um projeto de livro novo. Qual é a tua próxima ideia? O que tu quer escrever? Fala aí.
Eu tenho uma ideia de livro novo, porque todos os meus livros têm em comum que eles são não ficção. Ou biografia, ou reportagens, ou esse de Jesus, que é uma biografia, reportagem. Então, todos eles têm esse ponto em comum. E eu já há alguns anos comecei a estudar bastante psicotrópicos, a utilização de drogas psicodélicas como salvação que eu acredito realmente da humanidade, porque a humanidade tá adoentada, assim. Eu vejo, e não é só por uma bolha que me circunda, assim. Todo mundo que eu conheço tem algum transtorno mental em algum nível. Assim, tudo bem, eu moro em São Paulo, as pessoas que eu conheço geralmente têm profissões que são de grande estresse, mas, estatisticamente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tem 10% da população diagnosticada com ansiedade extrema. Isso diagnosticado numa cidade que nem São Paulo, isso daí multiplica acho que por 3. Está se tornando o país mais depressivo do mundo. Tem também quase 10% da população com depressão severa. E a gente, isso daí, no livro que eu quero fazer, tudo vem muito de interesse pessoal. Por quê? Eu tive uma... Antes de ir para a Ásia, contextualizando com a história da Ásia, eu fui para a Ásia porque eu tive um grande esgotamento, que na época eu passei por vários médicos, ninguém conseguia detectar o que era, porque não era um problema de pressão, não era um problema de coração. Daí começaram a querer me dar remédio para ansiedade. Isso há 20 anos. Aí eu não quis tomar. Por quê? Desde a época, eles existiam esses remédios para ansiedade, depressão, TOC, qualquer transtorno mental, são os mesmos para qualquer doença que você tenha. E os médicos vão testando, porque eles não têm noção da efetividade dos remédios. Então, você passa por um período de testes com remédios, você tem TOC, ou você tem ansiedade, ou você tem depressão, e os caras vão testando o remédio em você sem saber a eficiência, sem saber como aquilo... como você... Depende de como você vai reagir àquilo. E para mim é uma loucura isso daí, essa falha científica que existe para tratamento de transtornos mentais, que eu acredito que que está proliferando de uma maneira absurda hoje em dia. Assim, porque dos meus amigos, assim, realmente a maioria apresenta algum traço de... ou de ansiedade, ou de depressão, ou de situação do tipo... ou desenvolve pânico, ou alguma coisa assim. E aí eu cheguei nessa pesquisa que eu fiz também, a como foram descobertos os psicotrópicos. Eles começaram a história, eu vou tentar resumir muito. Começou porque um cientista suíço, ele sintetizou o dietilamida de ácido lisérgico,
É o LSD? É o
LSD-25. Ele sintetizou isso daí em 1938, aí não tinha serventia para o que ele queria na indústria, ele deixou até 43 numa gaveta, ele foi ver de novo, acidentalmente ele ingeriu uma dose daquilo e achou que estava ficando louco. Aí ele falou, isso daqui pode ter um potencial diferente. E aí ele começou a fazer testes com LSD. E a gente não sabe, porque isso daí acaba sendo omitido, dos anos 40 até o meio para o final dos anos 60, esses psicotrópicos, que depois eles sintetizaram a psilocibina, que vem do cogumelo mágico, LSD, o MDMA, principalmente os três, se a gente pode colocar a ayahuasca no meio, eles foram drogas que tiveram muitos estudos, milhares de estudos, e eles eram drogas que passaram a ser chamadas de enteógenas, que é droga que manifesta o seu divino interior. Então, nesse período, o Alcoólicos Anônimos, ele começou, por quê? Porque o criador, ele fez uma terapia com LSD e ele queria que os Alcoólicos Anônimos fosse baseado em terapia com LSD. Por quê? Em vícios é comprovado que essas drogas psicotrópicas, elas, em estudos mesmo, elas chegaram a 80%, às vezes 90% de eficácia para tratar transtornos graves como vício em álcool, vício em tabaco, depressão, ansiedade. Um estudo muito ilustrativo é com pacientes de câncer terminal. Por quê? Obviamente, eles estão vendo a vida deles terminar, eles desenvolvem depressão, ansiedade, todo tipo de transtorno mental. E essas drogas, o que elas fazem? Elas sendo bem aplicadas, elas trazem o que se chama de uma experiência mística. Você ativa áreas do seu cérebro que elas... Eu vou resumir muito algo de neurociência que poderia ficar chato, mas elas meio que derretem o seu ego e te trazem uma iluminação no sentido de te mostrar o divino que existe dentro de você. O ser humano integrado com todos os outros, integrado com natureza. E são experiências que a imensa maioria das pessoas que passou por essa terapia relatou como uma das 5 mais importantes da vida delas. Então, eles fizeram com um paciente com câncer terminal e teve mais uma vez uma eficiência de mais de 3/4 desses pacientes. Eles passaram a encarar o final de vida de outro jeito. Eles perderam o medo da morte, eles começaram a encarar eles vislumbraram nessas experiências que a vivência deles era um caminho que existia mais para frente, existia mais para trás, não sei se você pode colocar diante da sua filosofia, mas ressurreição ou simplesmente uma grande energia que você é, que porque a ciência não explica o que é a consciência, ela não explica onde nasce a consciência, onde ela reside, se reside no cérebro, se reside no coração, se é uma consciência coletiva que a gente compartilha. Mas esses pacientes que passam por psicotrópicos, eles ficam com a convicção de que tudo faz parte de um grande plano, de uma grande energia. Aquilo dissolve o seu ego, porque basicamente a depressão é a pior maneira de manifestar seu ego em relação ao seu passado, a ansiedade é a pior maneira de manifestar seu ego em relação ao futuro, porque você está sempre preocupado com alguma coisa futura. O toque também é um grande desvio de ego. Eu realmente acredito que as drogas psicotrópicas bem utilizadas, LSD, psilocibina, ayahuasca, MDMA, elas podem trazer uma cura ou, se não, uma nova percepção de vida que vai beneficiar a humanidade muito. Eu comecei a estudar isso há um bom tempo e estou pesquisando muito em cima disso daí para... Eu comecei por interesse pessoal e isso daí virou um assunto que eu acho que realmente é muito benéfico. Então...
Tem até alguns estudos aqui no Brasil, né, de ayahuasca, DMT, essas coisas que acho que tem um na USP, que eu tava tentando convencer minha mãe a tomar a ayahuasca, porque minha mãe tem depressão. E aí eu sempre li bastante a respeito de DMT, ayahuasca, assim. Eu achei, puto, cara, não tem muito que tu perder. Experimenta a parada, o que vai acontecer, sei lá. Tu vai ficar meio te cagar e dar uma vomitada aí um dia, sei lá como é que vai ser, mas tu não vai dar uma morrida, né? Acho que é muito difícil tu... E aí, mas ela não foi. Daí eu procurei alguns dados e eu vi que tinha pesquisas aqui na USP. Assim, pesquisas recentes na USP.
Mas isso daí foi muito, muito, muito pesquisado em Harvard.
Que nem tu falou pra vício, é muito contraintuitivo pra quem não tá... Assim, não tem tanta informação sobre isso, mas é muito usado para, sei lá, o cara é alcoólatra e saltamos ayahuasca e tá de boa.
Mas essas drogas, elas não viciam.
Nunca usei, mas os relatos que eu tenho é que, sei lá, não tem como tu ficar tomando ayahuasca toda terça com teus brothers, assim. Não é uma parada tão...
É, não existe isso do você... Então, isso é um outro grande ponto que eu vejo que a indústria farmacêutica, ela não se interessa muito por o desenvolvimento das pesquisas psicotrópicas. Por quê? Você faz uma terapia de uma aplicação, duas aplicações de um medicamento, e você pode ter uma cura muito prolongada ou até mesmo uma cura definitiva daquilo que você tem. Enquanto você tem uma indústria farmacêutica que está te vendendo remédio de ingestão diária, você tem que comprar remédios caros todos os meses. Interessa para eles que você extraia uma molécula do cogumelo psilocibe e aí tome uma vez e passe aquela sua...
Eu escuto muito falar lá fora, assim, mas eu não sei se tem muito lance de microdosagem, né? Tem bastante gente fazendo, que eu acho que é tu usar uma quantidade, sei lá, não vai chegar a ser alucinógena, senão vai ser... Eu não sei como é que funciona, mas rola lá, né?
É, porque a terapia, você precisa tomar uma dose forte da droga em questão. É até injusto chamar de droga, porque você coloca numa categoria que você coloca junto com heroína, cocaína, coisas que realmente são, efetivamente, só trazem prejuízo. Não dá para você colocar na mesma mesa o crack e a psilocibina, de maneira nenhuma, mas vamos chamar de droga.
Mas acho que por lei... Acho que tá junto, né?
Tá, é.
Tipo
tá.
Assim, sei lá, se me encontrarem com uma mochila cheia de crack, com uma mochila cheia de maconha ou cocaína, eu acho que dá na mesma, né?
Dá na mesma, tudo dá na mesma. Ou uma mochila cheia de psilocibina sintetizada. Se acharem com cogumelo, eles não vão poder fazer nada. Ah, arranquei da bosta do boi no pasto. Uhum. Então, não vão poder fazer nada. Se acharem com um monte de microponto de LSD, eles vão te prender, como... Se acharem como...
O ayahuasca pode ser usado, né?
Ele pode ser usado para fins religiosos, porque ele não tem um prejuízo social, é o que se fala. Então, essa brecha que foi por onde ele foi liberado, ele é liberado nos Estados Unidos também, para uso religioso.
Mas não o DMT seria tipo pegar a ayahuasca, é a substância que...
É.
É. Isso aqui, isso não é liberado, DMT não.
Não, porque eles sintetizam e transformam em êxtase, né? Que é a droga de balada. E o que acontece? Precisa ser muito sério isso daí, tem que tomar muito cuidado, porque os caras enchem, sei lá, ácido de anfetamina, de coisas que não tem a ver com o princípio ativo e com o propósito daquilo. Então, para você fazer uma terapia, você toma uma dose forte do tem que ser acompanhado com um terapeuta para ele conduzir aquilo. Tem um fator muito importante de sugestão, antes de você tomar, não é, vou tomar um ácido, vou para a praia ou vou para a cachoeira e ver duende. Não é isso. Você vai para um espaço confortável, eventualmente com música, com estímulos e com uma intenção naquilo. Eu quero tomar fazer um tratamento com LSD para sanar o meu problema de vício em tabaco. Ok, então você vai com uma intenção, você vai com uma sugestão, você vai para um ambiente favorável, você toma uma dose forte. Existem as microdosagens, que muita gente, a gente nem faz ideia, toma hoje em dia, porque ele dá uma refrescada na mente, ele te torna mais criativo, ele torna abre alguns potenciais seus para criatividade, para exercer melhor algumas funções.
A merda do lance ser proibida é justamente isso, né? De onde vem essa bosta? Tipo, vou comprar um LSD. Cara, não vai ser um cara muito de boa que vai me vender, assim. Possível liberar mais estudos e coisas para essas coisas. Na verdade, tem, né?
Tem. E existe aqui no Brasil alguns movimentos estudando isso e tentando. Uma hora vai ser liberado, porque eles vão entender que fez parte de um grande projeto. O Timothy Leary, ele fez muito mal para as drogas psicodélicas. Apesar dele ser considerado o papa das drogas psicodélicas, ele banalizou muito a utilização de ácido. Daí começou aquela vertente conservadora americana plantar notícia de que fulano tomou ácido e matou a família inteira, ou então saiu pelado na rua.
Mas eu imagino, e aí eu não sei o que tem informação sobre isso, mas sei lá, se tu tem um gatilho aí de ser esquizofrênico, por exemplo, talvez não seja boa tu tomar. Eu acho que talvez o que aconteça é, tem um lance ali, meu brother trouxe, eu vou tomar e é nóis, e vão pra festa e foi. E aí tem uns caras tipo eu, meio louco já, que toma e fica zureta e não volta mesmo, assim. Eu acho que deve ter essa porcentagem de galera que tomou e acha que tá num jogo do 15 de Jaú até hoje, assim.
Tem isso também, por isso que é tão delicado. Você tem que passar por uma terapia antes. Não é chegar e falar assim, eu sou viciado em cigarro, vou tomar um LSD e vou... Não é assim. As coisas são mais sérias, né? Porque elas também atingem pontos em que não ficou tão claro, até para os neurocientistas, o que exatamente elas fazem. Eles sabem por conhecimento empírico da narrativa das pessoas de todos os estudos, mas eles não sabem efetivamente. Eles sabem que dá eficiência, mas eles não sabem por que exatamente dá eficiência. E elas são muito mais eficientes, se bem usadas, do que essa tonelada de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, que são despejados aí no mercado. E que, se você olhar, assim, sei lá, classe média alta, eu acredito que a maioria, acho que todas as famílias têm casos de pessoas que vivem à base desse tipo de medicamento.
Eu, sinceramente, não devo ter encontrado ninguém nos últimos 2 anos que eu conviva e que, pelo menos, essa pessoa, alguém da família, não tome algum... Nos últimos 2 anos. Assim, acho que eu não conheci ninguém que não... Pelo menos, assim, minha irmã toma um ansiolítico, assim, alguma coisa... Não deve existir assim.
Não, então, e eu tenho muito cuidado também para não ficar muito dentro da minha bolha, que é muito parecida com a sua, assim, de achar. E gente que não tem acesso, provavelmente, gente que não tem poder aquisitivo ou que não é diagnosticada, provavelmente não toma. E deveria tá podendo fazer um tratamento decente. Então, a gente tem eu realmente acredito que existe um adoecimento da humanidade muito grande por conta de transtornos mentais, por conta de, sendo muito curto e grosso, a gente evoluiu muito tecnologicamente, mas não evoluiu como ser humano, a gente não acompanhou isso daí. Então, a gente é muito bombardeado por todas as exigências tecnológicas e condutivas das redes sociais e de muita informação e de... E a gente é ser humano, a gente nasceu para... Há 1000 anos a gente era criado, a gente era igual e...
Tinha que estar no máximo com mais 20, no mato.
Você conhecia 80 pessoas a sua vida inteira, vivia em vila. E hoje eu não tenho, acho que, dia que eu fale com menos do que 100 pessoas, 200 por grupo de WhatsApp, por Facebook...
E
por...
interage de verdade com no máximo 3.
É. Então, isso daí adoece a população e por isso eu comecei a estudar.
Que é um lance que tem a ver com, sei lá, os países que mais têm qualidade de vida, as populações que têm mais qualidade de vida, é as que ainda mantêm comunidades, por exemplo, que acho que na Finlândia lá, e aí os caras, sei lá, almoçam todo mundo junto, assim, ou jantam todo mundo junto, e aí a galera tá vivasse bem. É. Também os finlandeses estranhos. Mas, cara, eu quero que tu volte aqui quando tu escrever esse livro, porque eu acho o assunto muito legal e eu não sei muito sobre isso, tenho curiosidade barra medo, porque, enfim... É que também tem coisas que eu acho que tu não pode tomar se tu toma antidepressivo, né? Tem algumas coisas que tu tem que parar de tomar antes, fazer um tratamento pra fazer isso da forma correta.
Tem que tomar cuidado com todos...
Com todas essas coisas. Todas as vezes que eu falei, eu troquei uma ideia com a minha... Fui na neurologista, cheguei... Tá, e aí? Vamos... Fala a verdade pra mim. Eu sei que tu é da indústria farmacêutica, mas até as coisas que eu posso tomar e dá a real. Ela... Não, isso aí é foda porque não dá pra saber. Não dá pra saber. Não tem... assim, estudo suficiente pra saber. Foi isso o que o meu neurologista falou. Aí eu fiquei piscando pra ela, tipo, pode me falar a verdade, mas ela não... Ela chega lá, me dá uma dica aí. Me dá uma dica, eu sei que tem uns atalhos bons, mas ela não... Mas, cara, obrigado. Diz pra as pessoas onde é que elas podem te seguir, se é que tu costuma postar e usar redes sociais.
Ah, eu uso até, mas eu uso muito, assim, com muito cuidado, assim, mais pessoal, coisa pessoal. É barra Luiz... com Z, César, C-S-A-R, é Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Acho que a maioria é tudo barra Luiz César ali. Tem umas reportagens no YouTube, tem coisa de Israel, coisa do Japão, que é outro lugar muito louco que eu fui, que a gente acabou não falando. Mas acho que é por aí. Pô, obrigado por abrir esse espaço para falar
disso. Volta na próxima para falar do Japão e de DMT, ayahuasca, essas coisas que eu quero saber.
Tá bom.
Falou, tchau.
Valeu. Beijo.